Olá, este é o Nossa Cultura, o programa que toca o Paraná, aqui na Rádio Cultura AM 930 e pelo portal cultura930.com.br. Hoje apresentamos o trabalho do artista paranaense Benê Chireia, coordenador da Orquestra Harmônicas de Curitiba, entre tantos outros trabalhos que ele desenvolve na cidade. Ele veio até os estúdios da Rádio Cultura de Curitiba e falou comigo sobre a carreira, projetos e o cenário da música atual. Olá, Benê, bem-vindo aos estúdios da Rádio Cultura. Me conta um pouco da sua história. Onde você nasceu? Como é que começou a sua trajetória no cenário musical em Curitiba?
Eu nasci em Arapongas, no interior do Paraná, mas logo muito, muito novinho mesmo, já vim para Curitiba. Então, eu praticamente me considero um curitibano, né? Porque passei toda a minha vida aqui. E a minha relação com a parte da música fugiu um pouco do padrão, porque eu comecei a tocar muito tarde. Até os 15, 16 anos eu não estava nem aí. Aliás, eu estava aí como ouvinte, né? Fazia parte da turma que eu via. Mas eu nunca tive, assim, nenhuma pretensão de tocar um instrumento musical. E com 16 para 17 anos eu tive uma gaita de um vizinho que eu vi ele tocar. E comecei a tocar nos acampamentos, na Serra do Mar. Mas tudo de uma forma bastante, assim, sem nenhuma pretensão. E a partir desses acampamentos da Serra do Mar, eu comecei a estudar o instrumento propriamente dito com um professor que chamava-se Ulisses Casalas, que era da Orquestra Harmônicas de Curitiba, que eu nem sabia que existia na época, né? Isso eu tô falando 92, por aí, 93. Então, a partir do estudo com o Ulisses, foi começando a me interessar pela coisa, e acho que provavelmente ele achou que eu tinha jeito ou coisa parecida. E isso foi tomando espaço na minha vida muito maior do que as minhas outras pretensões na época, que era fazer geologia, não tinha nada a ver, assim. Enfim, então de um determinado momento, a música tomou conta da minha vida não só como um hobby ou coisa do gênero, mas assim, e até como profissão. Foi quando o momento que eu entrei para a Orquestra de Harmônicas, depois de uns 6 ou 7 meses como aluno, entrei para a Orquestra de Harmônicas de Curitiba como estagiário, vamos dizer assim. E a partir disso eu abandonei todas as outras coisas que eu estava fazendo para me dedicar exclusivamente à música. E já faço isso desde então. São 27 anos, por aí, 26 anos de música.
Mas desde seu primeiro contato com a gaita até se tornar estagiário foi rápido.
Eu não sei, sabe? Depois a gente fica pensando assim. Eu acho que na verdade tem coisas na vida que acontecem assim, um acaso. Esse negócio da gaita, eu acho que eu já tinha alguma coisa de interesse antes disso, né? Porque eu ouvia alguém tocando gaita naquela época, principalmente na TV, e eu me lembro até hoje de uma abertura de uma novela, de uma novela dessas, que eu chamo das oito, né? Que já não é mais oito, mas assim, uma abertura de uma novela tinha uma gaita, uma música do Zé Ramalho, alguma coisa assim, e eu me lembro que mesmo antes de tocar eu escutava aquilo, eu dava aquelas pichadas assim. Então eu acho que na verdade é o instrumento que escolhe o cara e não o cara que escolhe o instrumento, né? E daí eu fiquei pirando com aquilo. E como eu te falei, eu trabalhava, eu era meio nerd de computador antes disso, né? Então eu trabalhava com processamento de dados, chamava na época, né? Hoje a gente chama TI. Mas eu era um cara que conhecia bem do assunto e estava encaminhado para ser um cara desses. Tanto é que quando comecei a tocar com a orquestra, e também na mesma época eu montei uma banda de blues aqui que até hoje existe, chama Mr. Jack, um quarteto, né, que a gente fez muitas coisas aqui em Curitiba e também por outros lugares. Quando o Mr. Jack e a orquestra começaram a tocar e os meus cachês começaram a pingar na conta, vamos dizer assim, eu falei, opa, que legal, além de tudo ainda posso ganhar, né, uma grana com isso. Eu parei com todos os outros trabalhos que eu tinha e me dediquei exclusivamente à música, né?
Você transitou por outros instrumentos também e por quais estilos?
Não, eu nunca toquei outro instrumento. Hoje eu toco um pouco de piano, mas muito pouco mesmo, eu tenho vergonha de dizer que eu sou pianista. Eu toco muito pouco de piano, que é como suporte para minhas aulas. Para as minhas aulas, na verdade, né? Mas nunca me interessei por outro instrumento musical, não. Foi direto para a harmônica mesmo. Eu tenho uma certa facilidade para tocar vários estilos, porque a orquestra já me criou dessa forma. Então, no repertório da orquestra daquela época, a gente tocava música brasileira, tocava tango, tocava música italiana, tocava música espanhola, tocava música clássica, tocava... A orquestra realmente tocava de tudo. Então, para mim, isso foi uma grande escola, né? Por outro lado, a banda tocava muita coisa que a orquestra não tocava, do tipo da onda do blues e do rock, né? Que era uma coisa que a orquestra não era tão forte assim. Então, de outro lado, a banda cumpria esse outro lado. Então, eu acho que uma das coisas que me diferencia hoje dentro desse mundo da música é a capacidade de poder tocar vários estilos, com uma certa linguagem, porque o problema é a linguagem, né? Eu tive, por exemplo, também nos últimos anos, uma ligação muito séria com o tango, porque eu fui diretor de uma orquestra de tango que foi criada em Buenos Aires, não diretor musical, mas diretor executivo, que era o cara que resolvia os problemas, e acabei convivendo com os músicos de tango da Argentina e obviamente isso daí passou para minha gaita também, né? Então, quer dizer, eu acho que esse negócio de tocar vários estilos é muito bom para mim como músico, assim, porque eu não me imaginaria tocando só um estilo, né? Eu acho que o legal é você viajar por todos eles.
Vamos contar um pouco da história de todas as bandas pelas quais você passou. Vamos começar com o Mr. Jack.
O Mr. Jack a gente criou ele com a turma do bairro ali mesmo, que a gente, com quase toda a banda, né? Da molecada ali que a gente morava no Bacaxiri. Então, os ensaios eram na casa de um dos músicos. E na época, a turma que montou comigo foi o Marcelo Ricciardi, o André Ricciardi, que era o irmão dele, e o Mauro Viana, o Jabá, que era o baixista. Esse foi o quarteto básico do Mr. Jack. E na época, isso, meio dos anos 90, nós gravamos um disco por um selo chamado Franzini Records, de um cara aqui de Curitiba que tinha esse selo, que era uma novidade para todo mundo na época, e nós fomos a primeira banda a gravar por esse selo. Se você falar isso aqui em 94, 95, uma banda ter um CD nessa época era uma coisa totalmente fora do comum. Hoje não, né? Hoje qualquer um tem. Mas na época, e isso realmente foi importante, porque praticamente se tornou o primeiro disco de uma banda paranaense tocando blues e rock, essas ondas, né? Totalmente independente e totalmente autoral. Não era totalmente autoral, porque na verdade tinha algumas coisas que a gente regravou também. Que inclusive, na época, o selo deu condições de que isso daí fosse feito, né? Porque a liberação de direito autoral é uma coisa que atravanca muito o disco, né? Se você quiser gravar, por exemplo, uma música do Roberto, você não precisa nem, não é nenhuma questão de ter dinheiro, tem que ver se ele deixa, que tem isso, né? Por exemplo, entre vários outros artistas. Então, o Mr. Jack teve esse negócio do disco logo no começo. E o lançamento desse disco foi, me lembro até hoje, foi no Aruanta, no saudoso Aruanta, e nós tínhamos a casa cheia, literalmente cheia, para assistir uma banda, lançar um disco, que é uma coisa também, né, que na época era uma conquista. E justamente por toda essa movimentação que a gente fez com a banda, ela começou a ir para outros lugares, começou a viajar pelo Paraná, depois viajar para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estado de São Paulo principalmente. A gente não chegou aí muito longe nessa primeira etapa. Mas depois, quando a gente ficou conhecido no circuito de blues nacional, a gente começou a participar de festivais, aí a gente foi para tudo quanto é canto. Então foi um trabalho bastante interessante. Em 2012, esse grupo meio que cansou. Então, não acabou, ele cansou. Sabe, a gente olhou para a cara do outro, putz, estamos cansados, né? Não sabemos o que fazer, para que lado ir. Porque a gente, se parar para ver, a minha geração acompanhou todo esse processo da mudança da indústria musical. Não só no sentido fonográfico, mas em todos eles, né? A primeira coisa foi a pirataria geral. A pirataria online, imagina, eu sou da época que me lembro que tinha Napster e coisas do gênero, né? Você deve lembrar disso, assim, coisas que aconteciam nessa época. E então a gente acompanhou todo esse processo, o nascimento do DJ, por que não? Porque o DJ também chegou numa época em que fez frente muito com banda. Então, por exemplo, a gente ia tocar no interior de São Paulo, por exemplo, com banda, o cara pegava e falava assim: bom, eu vou trazer quatro caras de Curitiba para mexer, paciência aqui, né? Tô brincando, mas basicamente é isso. Ou vou trazer um cara com uma vitrola embaixo do braço. Deixa eu ver. E, inclusive, com relação ao público, também era uma novidade. Hoje DJ já não tem mais, né? Já não é mais aquela coisa que era também naquela época, né? Hoje tem muita gente, o mercado também já saturou para eles. Mas, de qualquer forma, é isso. A gente acompanhou a morte dos discos. Outra coisa, também a mudança do vinil pro CD, que foi mais ou menos nessa época, né? O negócio do DJ, o negócio da pirataria online. Ou seja, a gente passou por todos esses furacões da indústria, né? Hoje mesmo, eu te confesso que quando eu me preparo para fazer um disco e eu pego o disco físico, eu fico olhando pro disco e falo assim: acabou, né? Porque o disco também acabou, na minha opinião. O disco CD, né? Eu tenho, por exemplo, alunos de 16, 17 anos que eu dou um disco de presente e ele fala assim: pô, professor, não tem onde tocar. Imagine, a molecada não tem tocador de CD, imagine, na minha cabeça isso é impossível. E daí dá uma certa, não uma nostalgia, porque eu acho que isso daí não é o que vale, mas dá uma certa contestação que a gente faz, que é falar assim, pô, mas naquela época era mais fácil, ou naquela época era melhor, ou algo do gênero. Não, eu acho que naquela época era assim mesmo, agora mudou. Né? Não tem muito que ficar chorando as pitangas. Tem que acompanhar, né? Por exemplo, a gente tem com o Mr. Jack agora uma vontade de gravar um vinil. Fazer um projeto para gravar um vinil muito bem gravado, obviamente. Mas não lançar em CD. Lançar só em vinil. Quer dizer, é uma volta, né? Na verdade, tem muita gente fazendo isso também. Não é novidade nenhuma, né? A gente querer inventar isso. Mas enfim, tem que seguir a onda. A última formação do quarteto é a que voltou também. Que daí, no caso, sou eu e o Marcelo, que somos os únicos originais. E depois o Paulo e o Edu, que já estavam com a gente há muito tempo. É, nós estamos nessa onda de se encontrar para fazer os ensaios, retomar as músicas e tentar achar um caminho. Tem que, né? Porque se você... Aquele negócio, se a gente não tiver algum propósito, não tem por que fazer. Daí veio o Harmônio, né, mais ou menos ao mesmo tempo, que também foi uma grande escola, onde eu aprendi a tocar em grupo mesmo, que era um grupo grande. E na orquestra tinha uma coisa que era interessante, que era o fato da partitura, de você ter que ler, que eu não, no Mr. Jack não lia. Eu achava muito engraçado, porque eu saía de um ensaio todo formal, com partituras e tal, lá, e ia para o ensaio da banda, que era uma zona, né? Claro, é normal. Então, é engraçado, na orquestra os ensaios eram assim, o maestro lá na época, que foi meu professor também, o Ronald Silva, chegava, tudo bem? É, compasso 32. E todo mundo entrava no compasso 32. O ensaio de banda é assim, não, é assim, ó, pá, tum, 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 pá, entendeu? É, 3, 2, 1, pá, tum, tum, entendeu? Pá, tum, tum, tum. Então é muito engraçado. Então eu vivi esses dois mundos, assim, ao mesmo tempo. E na orquestra eu comecei, como eu te falei, lá como estagiário e terminei, vamos dizer assim, entre aspas, como coordenador da orquestra. E hoje eu sou solista e coordenador do grupo, porque o Ronald faleceu há alguns anos, né? E eu assumi a orquestra nesse sentido. Então assim, valeu pra mim essa grande diferença de estilos. A orquestra tocava de smoking, summer, não é nem smoking, mas chique ainda, summer e gravata borboleta. E a banda, era uma banda de blues, de rock e tal. Então era quase uma sessão dupla, assim, tipo, sabe, você entrar no cinema e ter dois filmes completamente diferentes.
Daqui a pouco a gente continua esse bate-papo com Benê Chirea aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Vamos ouvir Na Baixa do Sapateiro, com a Orquestra Harmônicas de Curitiba. Vocês ouviram neste primeiro bloco do Nossa Cultura na Baixa do Sapateiro, com a Orquestra Harmônica de Curitiba. O Nossa Cultura volta já.